Revelações feitas por uma comissão parlamentar de inquérito que dominaram o debate público por meses. Revelações que mostraram suspeitas de corrupção, superfaturamento e outras possíveis irregularidades em contratos para a compra de vacinas contra a Covid-19 durante a maior crise sanitária mundial em um século. Suspeitas que são investigadas, mas ainda não tiveram desfecho, e que, em ano eleitoral, foram atropeladas por outras suspeitas, agora na área da educação. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Quarta-feira, 30 de março de 2022, dia em que veio a público uma decisão da véspera da ministra do Supremo Rosa Weber, em que ela negou um pedido da Procuradoria-Geral da República para arquivar o inquérito que investiga o presidente Jair Bolsonaro por suspeita de prevaricação no caso da tentativa de compra da vacina indiana Covaxin. O pedido de arquivamento foi feito pelo Procurador-Geral Augusto Aras com base em conclusões da Polícia Federal. Os policiais argumentam que não é função do presidente relatar suspeitas de ilegalidades no seu governo, mesmo que tome conhecimento delas. A ministra do Supremo não concordou com esse entendimento.
Faz tempo que o caso Covaxin não toma espaço no noticiário, então vale a pena a gente relembrar algumas coisas. Primeiro, o que é prevaricação, o crime do qual o Bolsonaro é suspeito. Segundo o Código Penal, prevaricar é retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa da lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Ou seja, ocorre o crime quando um agente público é informado de uma ilegalidade, mas demora ou deixa de agir, e faz isso por interesse próprio.
O caso Covaxin se refere à liberação e importação da vacina indiana. Foi um tema que dominou os trabalhos da CPI da Covid no Senado em meados de 2021. Num depoimento na comissão, o deputado Luiz Miranda e o seu irmão, Luiz Ricardo Miranda, que é servidor do Ministério da Saúde, disseram que o processo de compra do imunizante tinha indícios de superfaturamento.
O contrato para aquisição da Covaxin foi assinado em fevereiro de 2021 pelo Ministério da Saúde. A Covaxin tinha o valor mais caro a ser pago pelo governo por uma vacina contra a Covid. A negociação foi mais rápida que a de outros imunizantes. E a negociação também tinha uma intermediária, uma empresa brasileira chamada Precisa Medicamentos, algo que não foi comum nos outros contratos de vacinas na pandemia. O Luiz Ricardo, o servidor da saúde, disse que sofreu uma pressão atípica para acelerar o processo de compra. O Ministério Público também apurava suspeitas que iam na mesma linha naquela época, numa investigação sigilosa.
Luiz Ricardo, servidor, primeiro relatou a situação para o seu irmão parlamentar, que então marcou uma reunião com o presidente em março de 2021. Luiz Miranda, deputado, disse que nessa reunião contou a história para o Bolsonaro e que o presidente disse que as suspeitas eram rolo do Ricardo Barros, que é líder do governo na Câmara. Talvez você lembre desse momento na CPI da Covid, numa sessão que se alongou até a noite do dia 25 de junho de 2021, quando o deputado Miranda prestou depoimento e os senadores pressionaram ele para revelar o nome citado por Bolsonaro na reunião.
Pode falar o nome do deputado, porque nós já sabemos.
A senhora sabe que se eu fizer isso...
Vossa Excelência não irá para o Conselho
de Ética. Eu vou ser perseguido. Já disseram que eu já perdi a minha relatoria da reforma tributária, foi uma promessa do presidente Atulio para mim. Já perdi todos os espaços, já perdi tudo que eu tenho. Já acabaram com a minha política. O que mais vocês querem que eu faça?
Bom, deputado, Vossa Excelência só confirma que sabe, não quer dizer. Eu respeito como parlamentar.
Eu entendo
a posição de Vossa Excelência. Mas Vossa Excelência só confirma que sabe qual é o nome do deputado e nós vamos.
A senhora também
buscar...
sabe que é o Ricardo Barros que o presidente falou.
Vamos buscar a verdade a favor do país.
Então o senhor confirma.
Então, que...
Foi o Ricardo Barros, o presidente falou.
Agradeço imensamente a Vossa Excelência.
Aí você ouviu a senadora Simone Tebet questionando o Luiz Miranda, que acaba citando o nome do Ricardo Barros. Esse momento foi marcante porque aconteceu no meio de um período em que a CPI estava sendo acompanhada de perto pelo Brasil, com um interesse que rivalizava ali com o Big Brother Brasil. Até então, a comissão criada no fim de abril de 2021 para apurar ações e omissões do governo federal na pandemia tinha ouvido ministros e outras autoridades sobre questões graves na crise sanitária, mas que eram praticamente de conhecimento público.
Era o caso, por exemplo, da falta de coordenação do governo para gerir o combate à Covid, da demora para comprar vacinas de grandes laboratórios e do negacionismo que levou a uma aposta em remédios ineficazes contra a doença. O caso Covaxin foi a primeira suspeita de corrupção a sair da CPI e mobilizou a opinião pública, em especial por envolver o possível conhecimento do presidente da República, um presidente que tenta emplacar um discurso de que no seu governo não tem corrupção.
O Bolsonaro afirma que repassou a suspeita sobre a Covaxin ao então ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, que deixou o cargo também em março de 2021. O deputado Ricardo Barros, líder do governo, nega ilegalidades. Pouco depois do depoimento dos irmãos Miranda, o Ministério da Saúde cancelou o contrato de compra da Covaxin. O Ministério Público abriu um inquérito criminal sobre as possíveis ilegalidades e a Procuradoria-Geral da República mandou a Polícia Federal abrir uma investigação contra o presidente, por suspeita de prevaricação. Isso só aconteceu depois que o Augusto Aras, o procurador-geral indicado pelo Bolsonaro, foi pressionado pela ministra Rosa Weber do Supremo a tomar alguma providência.
Em 31 de janeiro de 2022, a Polícia Federal concluiu que Bolsonaro não cometeu a prevaricação. Augusto Aras mandou o pedido de arquivamento para Rosa Weber. E na decisão dessa terça, a ministra rejeitou o argumento dado para o pedido e disse que, abre aspas, não há espaço para a inércia ou a liberdade de não agir quando em pauta o exercício do controle da legalidade de atos administrativos. Ou seja, ela acha que o presidente não pode ficar inerte diante de possíveis irregularidades. Negar um arquivamento feito pela Procuradoria-Geral da República é uma ação pouco comum para o Supremo. A Procuradoria vai recorrer da decisão.
Esse imbróglio se refere ao inquérito sobre a prevaricação, ou seja, foca no comportamento do presidente Jair Bolsonaro. Outra investigação sobre as suspeitas levantadas pelo caso da Covaxin envolvendo servidores do Ministério da Saúde e representantes de empresas segue no Ministério Público. Em outubro de 2021, a CPI da Covid encerrou seus trabalhos no Senado e apresentou seu relatório com pedidos de punição para dezenas de pessoas, inclusive o Bolsonaro. O caso Covaxin ocupou um pedaço das mais de 1.000 páginas do documento.
No âmbito desse caso, a comissão pediu o indiciamento de 6 pessoas da Precisa Medicamentos, que intermediou a tentativa de compra da vacina indiana, além do deputado Ricardo Barros, do ex-ministro Pazuello e do próprio presidente Bolsonaro. Aqui vale lembrar que a CPI não julga e não pune ninguém. O relatório aprovado foi enviado para a Procuradoria-Geral da República, que pode tomar providências no caso de pessoas com foro privilegiado, e para instâncias inferiores do Ministério Público, que avaliam a situação daqueles que não têm foro. São procuradores que definem se apresentam denúncia formal à Justiça.
A investigação feita pela CPI do caso Covaxin, referente a quem não tem foro privilegiado, foi entregue ao Ministério Público Federal do Distrito Federal, junto com mais uma enorme quantidade de informações sobre todos os outros fatos e suspeitas apurados pela comissão. Em dezembro de 2021, esse material todo foi fatiado em 12 partes, chamadas de notícias de fato, que acabaram entregues a diferentes procuradores, para que eles possam fazer suas apurações. O caso Covaxin já era investigado pelo Ministério Público do Distrito Federal, então esse material da CPI foi adicionado ao inquérito. Desde então, não houve um desenrolar relevante no caso.
Outros dois casos que envolvem suspeitas de corrupção e vacinas na pandemia fazem parte dessas 12 notícias de fato. Um deles é o caso da Avat, que foi revelado depois do Covaxin. É o caso que envolve o policial militar da ativa Luiz Paulo Dominguete, que negociou como representante da empresa americana da Avat a venda de 400 milhões de doses da vacina da AstraZeneca. Na CPI, ele acusou o agora ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, de pedir propina de $1 por dose para fechar o negócio.
O Roberto Dias foi demitido do Ministério da Saúde depois que as suspeitas foram levantadas. Ele também aparece em outra contratação do Ministério da Saúde que virou alvo da CPI. É o contrato com a operadora logística VTC Log, de transporte e armazenagem de vacinas. São contratos com suspeita de superfaturamento. O Roberto Dias nega ilegalidades e chegou a ser preso no meio do seu depoimento na CPI por ter, segundo os senadores, mentido.
Como a gente falou, a apuração de suspeitas sobre autoridades como Bolsonaro e ministros fica a cargo da Procuradoria-Geral da República, que recebeu o relatório da CPI em novembro de 2021. Desde então, o órgão não abriu nenhum inquérito formal para investigar membros do alto escalão do governo. Ou seja, nem começou a investigar de fato, à exceção do inquérito da prevaricação que já estava aberto antes do relatório da CPI ficar pronto. O Augusto Aras costuma dizer que já instaurou apurações preliminares, um procedimento interno para decidir se abre ou não um inquérito. O procurador-geral é criticado na comunidade jurídica por usar essas apurações para camuflar a sua inação em prol do governo.
Depois de receber o relatório da CPI, o Aras apresentou 10 pedidos de providências ao Supremo, mas pediu sigilo sobre os casos e foi atendido. Em meados de fevereiro, a cúpula da CPI pediu ao presidente do tribunal, o presidente supremo, o Luiz Fux, que transforme esses pedidos em inquéritos públicos, para que eles, esses procedimentos, possam ser acompanhados pela sociedade. Os senadores criaram um observatório no Legislativo para acompanhar o desenrolar das investigações da comissão.
As suspeitas de corrupção envolvendo vacinas colocaram em evidência um outro lado da ineficácia do governo no combate à Covid, expondo ainda mais um ministério comandado na época pelos militares, grupo que vai continuar a ser determinante na campanha eleitoral de 2022. Enquanto as suspeitas relacionadas à vacina seguem sendo investigadas, elas foram atropeladas por outros escândalos, como a recente revelação de um lobby de pastores no Ministério da Educação. Segundo prefeitos, os religiosos pediam propina em troca de repasse de verbas federais aos municípios. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, deixou o cargo, mesmo negando ilegalidades.
A CPI da Covid aconteceu no pior momento de uma pandemia que já matou mais de 650 mil pessoas no Brasil. A crise sanitária está arrefecendo na medida em que avança a vacinação da população. E isso acontece a despeito dos inúmeros ataques feitos pelo Bolsonaro aos imunizantes, do negacionismo oficial e da demora do governo em comprar vacina. É um conjunto de fatos que tende a voltar ao debate público durante a disputa eleitoral, mesmo que as investigações e processos judiciais formais sigam sem conclusão. E mesmo que o Bolsonaro continue mantendo o discurso de que em seu governo não tem corrupção.
As alianças entre partidos para a eleição de outubro só vão ser oficialmente definidas entre julho e agosto, nas convenções partidárias. Mas movimentações recentes já sinalizam que o presidente Jair Bolsonaro pretende formar uma aliança entre pelo menos 3 legendas. A Isadora Rupi escreveu sobre o assunto. Isadora, quais são esses partidos e qual é a estratégia do presidente?
O Bolsonaro aposta no trio PL, Republicanos e PP, 3 partidos do chamado Centrão que vem dando apoio ao seu governo. Na busca pela reeleição, o presidente usou como estratégia pulverizar os seus aliados entre as legendas, e assim garantir palanques locais e ampliar a sua intenção de voto. Nessa semana, por exemplo, 2 de seus ministros, a Damaris Alves, da Mulher, Família e Direitos Humanos, e o Tarcísio Gomes de Freitas, da Infraestrutura, se filiaram republicanos. Ela deve buscar uma vaga como deputada federal e ele é pré-candidato ao governo de São Paulo. Junto com o Bolsonaro, o ministro da Defesa, General Walter Braga Neto, que é o provável vice na chapa, se filiou ao PL. Só lembrando que o Bolsonaro passou 2 anos sem partido depois de deixar o PSL em novembro de 2019. Ele se filiou ao Partido Liberal em novembro de 2021. Quem também está por lá é o Onyx Lorenzoni, para concorrer ao governo do Rio Grande do Sul. Para o PP, o Progressistas, partido do presidente da Câmara, Arthur Lira, migrou a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Ela vai concorrer ao Senado pelo Mato Grosso do Sul. Além desses nomes do primeiro escalão do governo Bolsonaro, há outros que resolveram se filiar ao mesmo partido do presidente, como Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares, e o Mário Frias, secretário especial da Cultura.
E se essa aliança se confirmar, o que isso representa para a tentativa de reeleição de Bolsonaro?
Além de ampliar os seus palanques regionais, o Bolsonaro também ganharia mais tempo de televisão e dinheiro. Quando o presidente se filiou ao PSL, a legenda tinha só um deputado entre os 513 eleitos em 2014. Por isso, o dinheiro do fundo eleitoral e o tempo de televisão das eleições de 2018 foi calculado levando em conta aquela bancada. Segundo as regras eleitorais, a bancada do pleito anterior é usada de parâmetro para a distribuição do fundo e do tempo de propaganda. Agora, com a tríade PL, PP e Republicanos, o Bolsonaro garante tempo e dinheiro referente aos parlamentares eleitos pelos partidos em 2018. No PL foram 33, no Progressistas 38 e no Republicanos 30. Mas nem tudo é vantagem nessa aliança. O Bolsonaro vai precisar enfrentar divergências regionais dos partidos. Em muitos estados, as legendas se dividem no apoio entre o capitão e o seu principal oponente, o ex-presidente Lula. E segundo os cientistas políticos que eu entrevistei, os partidos também terão cautela em colar de forma incondicional do Bolsonaro diante do seu legado negativo no governo, com inflação, desemprego e mortes na pandemia.
O texto da Isadora você já pode ler no nexojornal.com.br.
A guerra na Ucrânia interrompeu um processo de negociação entre a Rússia e o Japão que tenta resolver uma disputa que teve início lá na Segunda Guerra Mundial. Quem explica essa história é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. O governo da Rússia anunciou no dia 21 de março a ruptura das negociações que vinha mantendo com o Japão. Esses dois países disputam a posse de um arquipélago, um conjunto de ilhas, que está localizado no extremo norte do Japão e no sudeste da Rússia. É um ponto remoto, pequeno e com poucos habitantes, mas que os dois países reivindicam para si. Os russos chamam esse lugar de Ilhas Kurilas do Sul. Os japoneses chamam de Território do Norte. As negociações entre os dois países foram abertas em 1956. Elas ganharam força em 2018, mas pararam completamente em 21 de março por decisão do governo da Rússia. O presidente da Rússia ficou contrariado com o fato de o Japão ter apoiado recentemente as sanções que foram impostas a Moscou pelos Estados Unidos e pelas potências europeias depois da invasão da Ucrânia, que aconteceu em 24 de fevereiro. Aí, três montadoras japonesas, a Toyota, a Honda e a Mazda, suspenderam as operações que mantinham na Rússia. Só a Toyota empregava 2 mil pessoas na fábrica de São Petersburgo. Um acordo que tinha sido firmado entre os soviéticos e os japoneses em 1956 dizia que o conflito entre os dois países que foram inimigos na Segunda Guerra Mundial, só chegaria formalmente ao fim, uma vez que a Rússia devolvesse esse arquipélago para o Japão, o que nunca aconteceu. Em 2018, o presidente russo Vladimir Putin e o então primeiro-ministro do Japão, o Shinzo Abe, se encontraram em Singapura para falar do tema. Eles concordaram em tomar as medidas para acelerar essa devolução. A coisa estava andando, mas parou completamente agora, depois dessas sanções. O Putin colocou uma condição para devolver as ilhas. Ele não quer que japoneses e americanos instalem bases militares no local, uma vez que esse lugar seja devolvido para o Japão. Curiosamente, a mesma exigência de desmilitarização que ele impôs à Ucrânia. A ruptura do diálogo com os japoneses ocorreu no dia 21 de março. 4 dias depois, a Rússia deu início a um exercício militar com 3 mil homens no local.
Do desenrolar do caso Covaxin, passando pela formação de alianças de Bolsonaro na tentativa de reeleição e terminando com o território em disputa entre Rússia e Japão, durma com essa.
Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsalete, participações de Isadora Rupp e João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais.